Aqui na Rádio Nacional, nós vamos abordar um tema delicado. São as denúncias de abuso sexual feitas por mais de 40 ginastas, dirigidas ao ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica Artística, Fernando de Carvalho Lopes. Eu estou aqui com o Rodrigo Accioli, ele é psicólogo, membro da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte e também membro do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Rodrigo, em primeiro lugar, muito obrigado por você estar falando com a gente aqui na Rádio Nacional. A gente tem essa denúncia tão grave. Como que fica a cabeça de um atleta que passa por uma situação, não que haja uma cura, mas como que faz para tentar remediar isso e tentar manter esse garoto, essa criança no esporte?
Em primeiro lugar, as pessoas não entram no esporte acreditando que isso vai acontecer.
Claro.
Existe uma cultura também muito grande envolvida, onde as pessoas acabam tendo vergonha, medo de falar sobre isso. Então, quando hoje uma criança, um adolescente passa por isso, até mesmo um adulto, ele muitas vezes se sente amedrontado, com vergonha de tocar no assunto, com medo de ser, de ter chacotas, de ser brincar com ele com relação a isso, Então existe o medo, primeiro, o medo muito grande do preconceito. O que as pessoas vão achar de mim? Vão achar que eu sou isso, que eu sou aquilo, por ter passado por isso?
Ainda também tem a culpabilização da vítima. Às vezes, pensando na joga, a vítima provocou, você fez alguma coisa e você atiçou. A gente sabe que não é assim.
Muitos se sentem errados na história.
Exato.
Ainda mais de crianças. As pessoas falam assim, olha, a criança e tudo mais, ela sempre vai pensar, o que foi que eu fiz de errado para estar passando por tudo isso? Mas assim, quando a gente fala de criança e adolescente, por serem pessoas ainda em fase de formação cognitiva, de cidadania também, então realmente eles não têm esse repertório, não têm essas informações do que devem fazer. E aí entram numa zona de conflito muito grande, de estresse.
De uns 10 anos para cá, essas situações têm sido mais denunciadas, têm tido uma atenção maior da mídia, principalmente da imprensa esportiva, e acaba indo também para a esfera criminal. Por que que essas denúncias começaram a aparecer mais agora e não antigamente?
Ó, sem dúvida alguma, quando a porteira abre, vem todo o rebanho atrás. As pessoas se sentem muito mais à vontade a partir do momento que alguém tomou a coragem e tomou a iniciativa. No passado, essas histórias também existiam. No passado, esses assuntos eram mais delicados, existiam muitos tabus com relação a isso. Então, hoje em dia, esses assuntos são muito mais tratados, com muito maior tranquilidade, com maior transparência, e então as pessoas se sentem mais à vontade. A mídia social também está aí, então ajuda a compartilhar a informação. Existe um movimento muito grande também de defesa para essas pessoas. Então o ponto começou a ser discutido. Alguém, enfim, teve coragem, se sentiu seguro, teve respaldo, tanto da justiça quanto da sociedade, da família, dos amigos. Então, a partir daí, se sentiu vontade de falar. Muitos acabam falando e não acabam tendo o mesmo respaldo, a mesma proteção. Mas incentivou muita gente a partir daí.
Um caso que me vem à mente, não exatamente do esporte, foi aquele caso da Escola Parque aqui no Rio de Janeiro, em que um professor foi acusado de abuso sexual e depois provou-se que ele não havia feito nada. Mas como identificar direitinho para não parecer que uma denúncia falsa, às vezes você até prejudicar quem é inocente?
Sempre quando há a palavra de um contra o outro, é sempre complicado.
Exato.
Quem é a verdade na história? Dizem que tem três, a verdade de um, a do outro e a que ninguém conta. Mas é muito delicado, É aí que entra o papel da justiça, dos investigadores, para poder tentar entender o que acontece. A gente fica muito no mundo da especulação, às vezes fazemos muitos julgamentos a partir daí. Com certeza esse técnico, seja a história verdadeira ou não, já está sendo muito julgado, já foi afastado. Quer dizer, o que a gente pode discutir é o seguinte: quem não participa da discussão, de quem está de fora, o que fazer, como funcionar nessas horas, se caso passa por uma situação como essa, quem procurar, que ajuda a ter. Agora, de fato, se a história é real ou é verdade, cabe aos órgãos competentes, Cabe a gente aprender e a saber lidar com essas histórias a partir de agora.
E para os pais que estão colocando, que têm filhos, que têm crianças matriculadas em escolinhas, que têm seus filhos com sonho de se tornar um grande atleta, seja do futebol, do vôlei, da própria ginástica, no que esses pais precisam prestar atenção para identificar um possível abuso ou até um abusador, vamos colocar assim?
Primeiro é o cenário de casa, ele precisa ser bem acolhedor e respeitoso. Mostrar para a criança que ela pode compartilhar as questões em casa. Muitas vezes a criança não leva com medo de ganhar bronca. Ela tem medo também do que vai acontecer com ela. Tem medo de apanhar, de sofrer castigo. Então precisa trabalhar com a criança o seguinte: olha, a primeira coisa, os pais não terem preconceito, não acusar a criança de primeiro. É acolher, abraçar, mostrar que a casa é um local seguro e eles também têm a maturidade para lidar com o assunto. a criança confia, ela vai e fala, né? Então a primeira coisa é essa, tornar o ambiente familiar, a casa, um lugar bem confortável e acolhedor.
Denúncias contra meninas são tratadas diferente de denúncia contra meninos. Essa questão do gênero também merece a atenção dos pais. Como é que a gente lida com essa situação?
Antigamente parecia que só as mulheres sofriam assédio.
Exato. Né?
Os homens e os meninos também sofrem. Então já começa aí. Era uma preocupação que às vezes só tinha com as meninas. A partir de agora a gente sabe que não, vai além disso. Então, só, independente do gênero, né, qualquer pessoa pode sofrer abuso, seja qual for o tipo de abuso. Todos precisam discutir o assunto e saber quem, onde, como procurar, como resolver essa questão. Que tipo de profissional ajudar, que pessoas ao seu redor, do seu ciclo de amizades, familiares, pode procurar. Então, olha, hoje em dia não existe mais um gênero específico. Isso pode acontecer com qualquer um.
E para a gente encerrar nosso papo aqui na Rádio Nacional, me veio também à cabeça uma outra questão que também tem relação com a própria investigação. A gente fala muito do papel do clube, da entidade de prática desportiva, das próprias federações e confederações. O que elas podem fazer para ajudar a identificar um possível abusador e também para preservar aquela criança que ou está fazendo esporte por lazer ou está com sonho de se tornar um atleta de alto rendimento, uma grande estrela do esporte brasileiro? O que as entidades de prática desportiva podem fazer?
Olha, infelizmente nós esbarramos numa questão, uma discussão monetária ainda.
Uhum.
A saúde, a qualidade de vida vem em primeiro lugar. E muitos clubes, muitas instituições não querem investir nisso por questões financeiras. Esses atletas, essas crianças, eles estão envolvidos nessa prática desde cedo. Estão deixando de lado o desenvolvimento escolar, contato familiar, uma série de coisas, e não têm o devido apoio. Então, infelizmente, os clubes só levam em consideração, dão como prioridade o alto rendimento no futebol profissional, seja lá qual for a modalidade profissional, e mostrar, olha, existe o desenvolvimento da criança, do cidadão ainda. Então, precisa colocar à disposição daquela pessoa sempre um profissional para ajudar, seja qual for a demanda, seja problemas na família, na escola, na sociedade, não importa. As famílias estão ali, as crianças estão nesse desenvolvimento, nesse estresse, e precisa sim ter um profissional da saúde, das diversas áreas da saúde, acompanhando à disposição dessas crianças.
Não só fisiologista, ortopedista, às vezes até oftalmologista, por conta da visão, mas também um psicólogo, alguém gabaritado para ajudar nessa situação.
Assistente social também é muito importante.
Exato.
Né? Então, assim, toda a área médica, médico, psicólogo, nutricionista, dentista, assistente social, todos são pessoas importantes para estar numa formação.
A gente conversou com o Rodrigo Ascioli, ele é psicólogo, membro da Associação Brasileira de Psicologia no Esporte, também membro do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Rodrigo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui na Rádio Nacional. Os microfones estão abertos para quaisquer esclarecimentos que você queira dar. Tomara que esse caso seja resolvido também.
Bem, últimas palavras, então. Seja você uma pessoa que tenha passado pelo constrangimento ou conheça uma história de constrangimento, caso você tenha medo, tenha vergonha de compartilhar o assunto com alguém, vá ao Ministério Público, faça uma denúncia anônima, que aí o órgão, dentro das suas competências, fará o que precisa ser feito, né? Mas não guarde para si, compartilhe de uma maneira segura e com pessoas confiáveis.
Até porque outras pessoas podem se inspirar no exemplo e também denunciar esse tipo de abuso.
Exatamente.
Né?
Você será um exemplo e ajudará outras pessoas sem saber, inclusive.